O senhor me pergunta se eu faria a mudança ou manteria a concessão. Quem sou eu para responder essa pergunta, senadora? Eu sou diretora da Agência Nacional do Petróleo. A minha função é oferecer insumo para o país discutir as suas questões e para o governo tirar a melhor conclusão possível. Eu como diretora da agência, mas eu estou aqui como diretora da Agência Nacional do Petróleo. Se o senhor quiser discutir isso privadamente, eu até falo no corredor. O senhor pergunta para mim também se a Petrobras enfrenta problemas e como fará o aporte. Essa pergunta também não é para mim. Eu só digo para vocês o seguinte: na década de 70, as companhias petroleiras não estatais detinham 85% da reserva aprovada do mundo, em números gerais. Em 2012, as estatais têm 90% das reservas do mundo. Não é ruim ser estatal, portanto. Estatal não sai perdendo. Tá? Isso é o que a história do mundo mostra. No caso da Petrobras, eu queria pular essa pergunta e responder essa pergunta de outra maneira. O grande desafio de uma empresa do petróleo é ter acesso às reservas. Acesso à reserva é o que viabiliza a razão de ser de uma empresa de petróleo, que é produzir petróleo. A Petrobras hoje tem só na seção onerosa 5 bilhões de barris garantidos para produção. Ela tem o pré-sal e ela tem garantido em lei 30% de tudo que a gente descobrir licitar no pré-sal. Essa empresa está resolvida. Essa empresa não tem problema de acesso à reserva. Quer dizer, o problema número um das empresas de petróleo, essa empresa não tem. Então, problema a empresa não tem. O que a empresa pode ter é uma questão pontual a ser resolvida, que eu não tenho dúvida que vai ser resolvida facilmente. Porque a situação é tão privilegiada que não permite que a gente pense que isso pode dar errado. Essa é a minha opinião. Senador Delcídio, ele traz uma outra questão, que é a questão de dificuldade de perseguir uma média da produção por exploração e produção relativa a paradas de plataforma para manutenção, etc. Essas paradas de manutenção, vocês viram que lá atrás, em 2010, a gente começou a interditar plataforma. Interditamos plataformas, já foram mais de 20 entre Petrobras e não Petrobras, perfuração e produção. Essa manutenção ela é absolutamente necessária. Por quê? Porque ela é o nosso passaporte para esse desafio imenso que nós temos de dobrar a reserva e produção de petróleo no país. Imagina como seria esse pré-sal, ou tudo que nós temos pela frente, com um acidente do tipo do Golfo do México. Isso é inimaginável, isso está fora de cogitação. E a garantia de se evitar um acidente é a garantia de que as nossas instalações estão brilhando. Então, manutenção, não podemos abrir mão. A Agência Nacional do Petróleo não pode abrir mão, a Petrobras não pode abrir mão, nenhuma petroleira pode abrir mão. Né? A reexplotação dos campos. Certamente há necessidade de discutir melhor esse assunto. Então, hoje, por exemplo, Não é novidade para vocês que nós fizemos uma pressão muito grande para rediscutir a explotação dos 10 maiores campos do Brasil. Esse assunto está na mesa. Nós pedimos atualizações dos planos de desenvolvimento desses 10 campos. Eles estão sendo analisados. Essa discussão é um embate entre as operadoras e a ANP, é um embate que está sendo exacerbado. Está sendo exacerbado, não é uma questão pessoal essa não é pessoal, essa não é uma disputa de instituições, isso é uma coisa para o bem do país. E o que nós estamos sentindo é que provavelmente nós vamos precisar ter mais investimentos. Isso é novidade? Não, isso é assim no mundo todo. Todo órgão regulador faz isso, né? Há pouco tempo eu voltei da Noruega e havia um grande contentamento, vamos dizer assim, no NPD, que é o órgão regulador na Noruega, por conta do campo de troll. Então, era um campo onde o operador não queria desenvolver um horizonte de gás. A Noruega forçou, o órgão regulador da Noruega forçou o desenvolvimento desse campo de gás, que o operador não acreditava tanto. A Noruega tem a possibilidade legal de permitir um outro operador para um horizonte diferente, caso o operador não queira produzir aquele horizonte. Assim foi feito, e hoje a Noruega se beneficia de um horizonte extremamente promissor de produtor de gás natural. Ação do órgão regulador para o bem da Noruega, da mesma forma que nós estamos trabalhando para o bem do Brasil. É claro que quando a gente contesta um plano de desenvolvimento, tem todo um processo administrativo e um processo que é também de convencimento do investidor, porque a gente não mete a mão no bolso do investidor e toma o dinheiro dele e vai lá investir, não é isso? Então, tem todo um processo administrativo, uma discussão técnica, etc., que leva a um convencimento por mais investimentos. É isso que a gente acredita que vai auxiliar significativamente a manutenção da produção dos campos altamente produtores no pós-sal. Isso tem que lembrar também que esses campos já têm 15 anos de contrato. Restam para eles outros 12. Se eu pedir agora, por exemplo, uma plataforma a mais, essa plataforma deixa de se pagar em 27 anos e tem que se pagar em 12. Então, tem toda uma dinâmica econômica aí que precisa ser tratada, mas precisa ser tratada e discutida em prol do Brasil. Vamos lá. Senador Delcídio me falou dos 30% do operador único. Eu vou responder da mesma forma que antes. Como diretora da Agência Nacional do Petróleo, não me compete dizer se 30% obrigatório é bom ou não. Eu vou dizer isso de uma outra maneira. Eu vou dizer o seguinte: a sociedade discutiu isso por 3 anos, né, e optou pelos 30%. Mas a natureza dá para a gente um Bill Gates, alguns príncipes árabes, milhões de miseráveis. Né? A natureza dá para a gente um ou dois roncador e marlim, dá para a gente um tupi, um franco, etc. E há de dar um monte de campinhos e oportunidades menores. O que tem que se discutir aqui é se uma empresa do porte da Petrobras precisa ser obrigada a produzir uma oportunidade pequena. Eu acho que essa é uma discussão para vocês. E a gente vai estar lá para dar todo o subsídio que vocês precisarem. Defasagem de preço de combustíveis, e Petrobras precisa de recursos. Todo mundo precisa de recursos. Cada um de nós aqui precisa de recursos. Mas, historicamente, o país acompanha uma tendência de preço de combustíveis. Então, o diretor Helder aqui, economista, veio agregar nosso grupo aqui, e ele sempre fala para nós de tendências. Então, é dessa forma que nós vemos. O país não pode, e eu tenho certeza que o presidente Collor passou por isso também aqui, quando foi presidente do país, nós não podemos importar para o país a sensibilidade do mercado externo. Imagina que nós saíssemos de casa sem saber, quando acordássemos, quanto ia custar a nossa gasolina no posto, porque os Estados Unidos aumentou de preço, porque a China comprou mais, etc. Não dá para trazer o humor do mercado internacional para o nosso mercado interno. É por isso que, ao longo do tempo, o país sempre optou por tendências. Tendência quer dizer que hora vai ser mais, hora vai ser menos. Quando é que deixa de ser mais e passa a ser menos? Quando é que aumenta? É outra conversa. Mas nós vamos ter sempre tendências. Minha primeira sabatina nessa comissão de infraestrutura foi no início de novembro de 2008. De 2008, isso. Já faz tempo. Todos os senadores me perguntaram, quando eu os fui visitar nos seus gabinetes, por que que a gasolina do Brasil era tão cara se no mercado internacional estava mais barata. Essa foi uma pergunta que eu respondi para todos vocês. Porque naquela época, nós também trabalhávamos como tendência, e naquela época o cenário estava inverso do que é hoje. Então, eu não tenho dúvida que a gasolina vai aumentar um dia, eu só não sei quando. E que o Brasil vai continuar seguindo essa tendência. Será que eu respondi isso? Acho que sim, né?
A tendência, né?
Uma outra pergunta que o senador Delcide me pergunta é como que eu enxergo...
Isso depende de um posto lá no Ceará. Se der certo, fica resolvido, a tendência vai ser de baixa.
Mas o senador já viveu isso, não já? Não é isso que eu estou dizendo?
É exatamente isso.
Então, como a ANP enxerga os 30% obrigatórios? Eu não vou discutir a lei. A minha obrigação é implantar a lei. Né? Mas sobre os 30%, eu já respondi com os príncipes árabes, né? A terceira pergunta do senador Delcídio é: o etanol patina, Piscofins não resolveu. O Brasil comporta? Bom, eu estava lendo um livro agora que é o Revendo a História do Brasil, é o Brasil, uma história, 500 anos de um Brasil em construção, é do Eduardo Bueno. E lá nesse livro, eu me lembrei, lendo esse livro, que desde o século XVI que nós temos o sucro alcooleiro no Brasil. Então, a canavial tem aqui desde 1500 e pouco. E ele sobreviveu. Ninguém sobrevive séculos não sendo útil. Né? Ele é útil, sem dúvida nenhuma. No ano que o Brasil, 2 anos atrás, o Brasil cresceu 7%. A frota flex cresceu, a frota de carros cresceu 19%. Qualquer combustível ajuda. Etanol já estava aqui há tanto tempo que ajuda. Não fosse o etanol hoje, nós íamos estar importando bem mais gasolina. Impacto na logística, sem dúvida. Isso tem que entrar por porto. Tem que ter pier, tem que ter berço. Além de tudo, eu acho que o etanol está fazendo um grande trabalho. Nossa projeção para 2013 é que o etanol contribua com pouco mais de 10 bilhões de dólares FOB de substituição de importação de gasolina. A mudança da mistura de 20 para 25 permitiu aumentar, por uma questão de octanagem, né? A gasolina tem menos octanagem, põe o álcool, aumenta. Quando a gente aumentou a mistura, a gente conseguiu mais 1 bilhão de dólares FOB só no aumento da gasolina, só no mais gasolina e substituição de gasolina. Mais 1 bilhão. Além disso, esse setor vai exportar quase 2 bilhões de dólares FOB, o etanol sozinho. Então, ele está ajudando a substituir gasolina, ele está ocupando um espaço importante, ele ajuda o Brasil, ele aumenta a octanagem, ele melhora a produção de gasolina A na refinaria. Tudo isso a mistura faz. E, além disso, ainda atenua o impacto na balança comercial quando ele tem um saldo positivo, ou seja, um valor a exportar de, pelas nossas contas, 1,9 bi de dólares FOB, ou seja, 2 bi, né? Porque nenhuma previsão é tão correta assim. Então, enquanto a gente está com um déficit de importação de derivados, a gente está com superávit no etanol. Além de ser energia verde, Né? Então, altamente importante para o país, num país onde a agroindústria vai tão bem dessa forma, como se apresenta, né? Crescendo 9% ao ano, informação que o senador Delcídio me deu ontem, né? O setor do etanol está contribuindo para isso tudo. Tomara que progrida o mais possível, porque eu tenho certeza que o Brasil precisa disso. Em termos de meio ambiente, em termos de balanço de CO2, absolutamente vantajoso. Ou seja, não vejo prejuízo para o etanol, só vantagem. Planejamento do setor de energia, preocupação é a pergunta. Acho que a gente já está na hora de botar nesse planejamento tudo junto. Ou seja, a gente fala muito de derivados, mas agora tem gás entrando pelos terminais de GNL. A gente fala de combustíveis, mas agora a gente tem etanol e biodiesel, né? Então, esse planejamento, que antes era mais focado no mercado de derivados, precisa se expandir com mais minúcia para o setor como um todo. Por exemplo, eu falei que o setor de etanol já contribui com mais de 10 bilhões de dólares FOB em substituição de importação de gasolina. O setor de biodiesel já contribui com 2,5 bilhões de dólares FOB, essa nossa expectativa para esse ano, em substituição de importação de diesel. Se a gente aumenta a mistura, o que a nossa logística hoje permite, a gente já ganha praticamente outro bi, dependendo da época do ano que a gente faça isso. Então, de bi em bi, a gente vai gerando superávit. Não é isso? Gás. Mudança em relação à geopolítica mundial. Sobra. Petróleo e derivados. Só pode crescer. Por quê? Mercado, a gente tem muito mercado emergente no Brasil. Então, se nos últimos anos a gente tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, essas pessoas, no mínimo, passaram a comer mais. Né? Passaram a comer mais, passaram a comprar carro, passaram a precisar de combustíveis. Obviamente que se a gente está fazendo isso, a China está fazendo isso também, a Índia está fazendo também, essa coisa vai ficar nessa direção. Enquanto isso, os Estados Unidos está resolvendo o seu problema de demanda por energia. Hoje, a última informação que eu tive do subsecretário de Comércio, Francisco Sanches, que teve aqui essa semana, ele me disse, olha, estamos importando 6 milhões de barris por dia. 6 milhões é uma redução de 12 milhões praticamente do ano passado, retrasado, para cá. Isso, gente, são três Brasil. Se os Estados Unidos deixa de comprar, nós vamos vender para a China. Principalmente. Nosso mercado é esse. Estados Unidos, China, Índia, etc. Nós vamos vender para a China, principalmente para a China.
O problema é a China, né?
Bom, aí é outro mérito que eu não vou entrar, não. Eu só estou elocubrando em termos de mercado mundial, né? Vamos lá. Então, Delcídio, não, aqui já.
Acho que só está faltando o petróleo e gás lá em Mato Grosso do Sul.
É a quinta dele está aqui. Mato Grosso está aparecendo gás? Vou lhe pedir para olhar aquele mapa lá. Tem uma grande bacia que tem uns quadradinhos azul no meio, que está lá no Mato Grosso. Ela chama Parecis. Tá certo? E aí eu estendo essa resposta para o senador Valdir Raup. Aquela bacia do Parecis, ela tem um grande retângulo no Mato Grosso e dois dedinhos entrando em Rondônia. Mas no Mato Grosso do Sul, eu tenho outra bacia, que é a bacia do Paraná, chegando ali no Mato Grosso do Sul. Tá certo? Deixa eu mostrar.